Bolinha da Semana. Toda terça-feira, um assunto novo para você pensar. Os mártires do Black Lives Matter.
E aí, amiguxos, esse é o nosso 59º episódio da Bolinha da Semana e a gente resolveu cumprir logo uma promessa que andou fazendo no episódio da Guerra Civil, que era de contar a vida de alguns dos mártires do Black Lives Matter. Eu vou chamar de BLM para facilitar, tá? A gente vai fazer logo agora, porque eu conheço o nosso gado aqui, né? A gente promete as coisas e acaba esquecendo na correria do dia a dia. Eu vou botar um link lá, não põe. Vou mostrar o vídeo não sei quando, não põe. Tá tudo meio senil o povo por aqui. Então, vamos logo, porque daqui a pouco a gente também não vai lembrar nem mesmo qual que é a razão do episódio, tá bom? Mas antes, claro, eu não vou esquecer do nosso jabá. Claro que não. Pra quem tá começando agora, que conheceu a gente agora, e pra quem tá voltando, mas ainda não fez, a gente pede pra entrar lá no site www.saindabolha.com.br e clicar no botão Follow This Podcast. Ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast, Deezer, vocês que sabem, tá? A gente pede normalmente também pra vocês fazerem um share desse episódio se achar legal. E fazer o tal do boca a boca sarado, que é contar pros seus amigos que vocês estão seguindo um podcast cabeça direita, limpinho, supimpa, e que abomina o politicamente correto. Finalmente, também vamos pedir, como sempre, para vocês se inscreverem lá no nosso canal Telegram. Vamos passar já o endereço. bit.ly/telegram-bolha. bit.ly/telegram-bolha. Hoje a gente também vai fazer um jabá extra, pedir de novo para vocês se inscreverem lá no canal do YouTube do nosso colega, o Netão, que dá notícias sobre a Argentina. Ele tem um canal no YouTube, chama Argo. Para achar o canal, então vocês fazem o seguinte, entra lá no YouTube, faz uma busca, canal Argo, tá? Se vocês botarem só Argo, vai aparecer aquele carro lá. E a gente vai fingir que é a Rede Globo e não vai fazer propaganda de carro da Fiat. Já falei a Fiat, me ferrei. É isso aí. Então, canal Argo é o canal do Netão, que fala sobre a Argentina. Tem sempre novidade bem legal por lá. Não vão perder. Mas então, vida que segue. Bom, a gente vai começar repetindo uma coisa que a gente sempre falou por aqui, mas não fala faz tempo. É desde o primeiro Saindo da Bolha que a gente fala isso aí. A gente fala sobre política e comportamento lá de fora porque sempre, não é de vez em quando, sempre que algum tipo de movimento acontece lá fora, mais cedo ou mais tarde acontece aqui no Brasil também. Então, para quem está com a gente, ou não, faz tempo ou não, que também tem essa percepção bem clara, é algum tipo de novidade, por exemplo, o fato do Boticário não querer fazer mais o Black Friday porque acha racista? Não, né? Aliás, a desculpa, porque não é uma justificativa, a desculpa para o Boticário fazer essa ação marqueteira é que eles não têm certeza, atenção, eles não têm certeza de que a expressão não tem cunho racista. Logo, eles não vão mais usar Black Friday, vai ser Beauty Week, se não me engano. É, isso aí, Beauty Week. É a mesma coisa que se eu falasse que eu não tenho certeza de que os produtos Boticários não fazem mal, então não vou comprar mais, tá? Certo? Se você não tem certeza, você não para com uma coisa. Bom, como eu nunca comprei nada deles, vou continuar comprando também. Ou seja, esse movimento bobalhão de, ao invés de valorizar a igualdade, isso sim, começa a achar outros argumentos meio fora da curva para parecer virtuoso. E esse processo, evidentemente, é um processo importado desse boom recente que está acontecendo lá fora. Isso acontece também nos programas de TV nacionais, onde é só olhar para você e ver. Lá fora fala A, acontece A aqui. Lá fora fala B, acontece B aqui. O grande problema do Brasil não é 40% de população sem esgoto, mas tem uma taxa de acesso a esgoto de níveis medievais, de forma alguma. O problema do Brasil não é o país cobrar uma indecência de impostos, até, inclusive dos mais pobres, né, para entregar serviço público também indecente. O problema do Brasil é hoje, sei lá, o artigo que se usa para o grupo gender neutral. Não é ridículo? Pois é, mas é. Bom, derivei, para variar. Eu estava falando que às vezes o pessoal esquece que quando a gente está falando lá de fora, 9 em 10 vezes existe uma correspondência no tema nacional. A esquerda americana não é diferente da esquerda brasileira, nem da inglesa, por exemplo. É o mais evidente, né? A imprensa americana não é diferente da brasileira e da inglesa, em essência. Basta ver como se comportou a imprensa ultimamente ao se falar, por exemplo, no caso do bichinho da China, sobre segunda onda. É só olhar os gráficos lá de fora para ver. O gráfico de óbitos, vai lá no Worldometer, né? Que é um gráfico de lugar de referência, você encontra uns gráficos legais para ver que segunda onda, nada. Tá tudo lá. Mas esse entorno todo é porque sempre tem alguém que vai buscar lembrar a gente que existe realidade brasileira. Sim, a gente sabe que existe uma realidade brasileira. E gostaria que vocês lembrassem que quando a gente está falando lá de fora, também está falando daqui dentro, certo? Ou, em breve, de alguma coisa que vai estar acontecendo aqui no Brasil. A velha frase, então, que se repete. Tudo que acontece lá fora, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer aqui também, quando já não está acontecendo, como nesse caso dos aspas conflitos raciais. Mas vamos falar hoje de mártires do BLM, né? O que a imprensa conta e o que principalmente ela esquece de contar. A percepção, vendo as narrativas, é que o policial americano fica lá sentado comendo rosquinha, lá sentado no cruiser dele, né? E de repente ele começa, vai dar uns tiros em quem tá passando na rua. Do jeito que se fala, é a sensação que se tem. Ou que eventualmente se usa violência por seleção étnica e não pela resposta necessária a um determinado ambiente ou uma situação, tá? Vamos lá pelo comecinho.
Ferguson, Missouri.
Esse é meio que o começo de tudo quando se fala em Black Lives Matter. A gente passou pelo tema tangenciando outras vezes, inclusive quando a gente fez o programa 45 da Bolinha da Semana, que era o Entendendo Black Lives Matter. Lá a gente mostra, inclusive, como os grupos socialistas automaticamente dispararam seu pessoal para aquela cidade assim que a bagunça começou. Dito por eles mesmos, tá? Não estou colocando palavra na boca de ninguém. A história de Ferguson começa no dia 9 de agosto de 2014, quando um rapaz negro de 18 anos, chamado Michael Brown, ele rouba uma loja de bebidas e agride o caixa. A polícia é chamada e tem a descrição dele e do amigo. Pouco depois, uma viatura está passando pela região, para uma outra chamada, para uma outra questão, e vê dois rapazes andando pelo meio da rua. E vai lá, se aproxima deles para falar para eles andarem pela calçada. Foi então que o policial Darren Wilson percebeu, estava ali do lado, estava pertinho, que era o tal do Michael Brown, que tinha roubado a loja de bebida, pela descrição, tá? Sobre o Darren Wilson, a gente fala mais, um pouquinho mais sobre ele, logo na nossa bolinha número 1, que chama Você Destrói Reputações. Dá uma passada lá, que é uma menção sobre ele. Pois bem, assim que a SUV da polícia encosta, o rapaz já saiu correndo e partiu para cima, na direção da janela do carro do policial. Começou a socar a cara do cara. Cara super na boa, né? Bem equilibrado. E tenta pegar a arma do policial. Olha isso, né? É mártir bravo esse. Tá entendendo onde a gente quer chegar, né? Pois bem. Bom, desse início de agressão aí, o policial Wilson deu dois tiros para se proteger. E um dos tiros acabou pegando na mão do mártir, quer dizer, do Michael. Que acabou fugindo a pé. E foi perseguido pelos policiais. E aí, após um periodinho de perseguição, o tal do Michael se volta, fica de frente pro policial, que descarrega a arma com 6 tiros, matando o rapaz na hora. Então deu 12 minutos entre o início da ação e a morte do rapaz. Aí começa a história de Ferguson. A cidade vai à loucura, quebra-quebra, tiro perdido pela noite, incêndio criminosos em comércios locais. Tudo que vocês já conhecem dessa onda atual, tá? Mesma historinha. Tá, evidentemente o policial tinha motivos de sobra pra perseguir o rapaz, é evidente, o cara vai lá, você chama o sujeito, ele vai dar um soco na sua boca e tenta roubar a sua arma. Já chegou tomando porrada, né? Quem em sã consciência, ao ser parado por uma viatura, ataca o policial que tá lá dentro. Então, tá resolvido, tem motivo pra perseguição. O que virou a disputa foi o excesso, 6 tiros, tá? Lembra muito a história do George Floyd? Esquecer toda a ação que aconteceu, a partir do momento da discussão, vai para o excesso policial e daí se transforma em argumento racial. O que não se falou mais na mídia de maneira geral, e hoje obviamente não é mais argumento, depois desse tempo todo, a coisa aconteceu em 2014, é que existiam algumas testemunhas no local, e ao contrário da história que foi gerada para o início dos protestos, quebra-quebra, aquela coisa toda, algumas dessas testemunhas negam que o Michael Brown parou, virou para o policial e levantou as mãos para se entregar. Não teve nada disso, não houve rendição, segundo essas testemunhas. O que aconteceu? Pois é, as testemunhas passaram a ser intimidadas e cartazes foram distribuídos pela região com a frase Snitches get stitches. Ou seja, os dedos duros vão ganhar pontos. Ponto cirúrgico, tá? Do tipo, abriu a boca, apanha. Mesmo modus operandi da história de George Floyd. Assim como nos protestos atuais foram... Que se usou muito a frase I can't breathe, né? Eu não posso respirar. Na época também tinha uma frase que era hands up, don't shoot. Só que, aparentemente, o Michael Brown não levantou as mãos.
Louisville, Kentucky.
Na noite de 13 de março, muito antes do George Floyd morrer, esse ano em Minneapolis, a polícia recebeu um mandato de busca para uma casa em Louisville, tá? A casa era pertencente a uma mulher chamada Breonna Taylor, que vinha sendo analisada a casa fazia muito tempo por estar conectada a uma rede de tráfico de drogas da região. A dona da casa, então, a Breonna, aparentemente não era traficante em si, mas o seu ex-namorado era, um tal de Jamarcus Glover, desculpa, Jamarcus, belo nome. Pois bem, o que tudo aponta que acontecia naquela casa e que recebeu, tanto que recebeu um mandado do juiz local, é que a casa de Breonna era um ponto de distribuição de drogas e receptação de dinheiro. O ex-namorado recolhia a grana, sei lá, não sou exatamente especialista no assunto, mas imagino que seja das bocas de fumo, tá? E guardava tudo lá na casa dela. E também usava a casa dela para guardar as drogas e distribuição. Então lá era o ponto central. Entrava e saíam as coisas. A polícia então conseguiu um mandado chamado non-knock, ou seja, a polícia pode entrar na casa sem bater, tá? Derrubando a porta aí, no caso, de madrugada. Para a imprensa e para os ativistas, o preconceito já começou aí, mas a polícia local justifica, porque já havia acompanhado o ritmo da casa e sabia que se tivesse que bater, os criminosos iam ter tempo suficiente para destruir as provas. Então, eles tinham direito a entrar direto para flagrar a turma. A imprensa ainda conta que a polícia derrubou a porta, do jeito deles, tá? A polícia foi lá, derrubou a porta e o namorado da Breonna assustou, levantou e pegou uma arma, um rifle, se não me engano, pelo que eu me lembro. E a polícia, quando viu o cara armado, descarregou suas armas lá, uns 25 tiros no total, que mataram a Breonna e feriram uma criança de 5 anos. Tudo até aí pode parecer um pouco excessivo, né? Mas vamos lá. O problema é que a polícia não usou o no-knock, como a imprensa e os militantes dizem. A polícia bateu na porta e se apresentou pedindo para abrir. O próprio namorado da Breonna confirma a versão e os vizinhos também. Então logo, aí sim, a polícia derrubou a porta porque demorou para abrir. O tal do Kenneth Walker, que era o namorado da Breonna, atirou contra um dos policiais e recebeu de volta os tiros, tá? E ele não morreu, morreu a namorada. Veja, eu vou repetir, isso tudo uns 2 meses antes do George Floyd. Cadê a bronca? Por que apenas depois de... tanto os policiais quanto o próprio Kenneth Walker terem sido inocentados, porque toda essa bagunça em Louisville só aconteceu no mês passado. Por que não antes?
Minneapolis, Minnesota.
Aí sim, a gente vai chegar no George Floyd. Não vou esticar o assunto aqui, porque nós mesmos já passamos por esse personagem em outros programas, inclusive o que a gente indicou antes lá, o Entendendo Black Lives Matter. Mas vale a pena dar uma passada na ficha corrida do George Floyd, tá? Em 97 ele foi preso por distribuição de drogas, 98 foi acusado de roubo, 2002 foi preso por invasão para praticar roubo, 2005, 10 meses na prisão estadual por posse de cocaína, 2007... preso por invadir uma casa e manter uma mulher grávida como refém, apontando o rifle para a barriga dela. Esse é o nosso George Floyd. Só para reforçar, a Procuradoria de Minneapolis reteve imagens importantes dos últimos momentos da vida de George Floyd, politicamente. Nessas imagens ficou claro que o cara já estava totalmente chapado e já estava sentindo os efeitos da superdosagem da droga que ele tinha utilizado, dizendo então... antes mesmo do policial colocar o joelho sobre o pescoço dele, que ele não conseguia respirar. A gente sabe muito bem o que deveria ter acontecido para o George Floyd estar vivo hoje. O policial não deveria ter ficado 8 minutos com o joelho no pescoço dele e o George Floyd não deveria ter feito nada do que fez nos últimos 14 anos da vida dele.
Atlanta, Geórgia.
Em 12 de junho, agora desse ano também, saiu um novo mártir do Black Lives Matter. O nome dele é Rashid Brooks e ele tinha 27 anos. O Rashid entrou na fila do drive-thru da rede Wendy's, lá das lanchonetes, e pluft, estava chapadaço, bêbado, dormiu dentro do carro. O pessoal da lanchonete chamou a polícia, porque ele tava atrapalhando a fila, né? Obviamente o cara parado ali na fila do drive-thru. E a polícia, inclusive, foi super, super cordial em todo o processo, tem toda a filmagem. Quando o Rashid percebeu que seria algemado por estar dirigindo bêbado, ele atacou os policiais. Socou a cara de um deles que ainda estava caído, roubou o taser de um dos policiais e saiu correndo aí no meio da noite. Quando ele se viu perseguido pelo um dos policiais, o que estava mais perto, ele se virou na direção do cara, atirou com o taser, errou e aí sim foi baleado 3 vezes, morreu na hora. Por que o Rashid fugiu? Claro, porque ele tinha pendências com a justiça e não podia ser preso porque estava em liberdade condicional. Ah, bom, se ele estava em liberdade condicional, qual é o problema dele? Ele foi preso anteriormente por falso imprisonment, seria o equivalente, vai, a cárcere privado. Me avisa assim, algum advogado aí se eu estiver falando bobagem. E agressão contra membros da sua família e crueldade contra crianças. Um chuchu de pessoa. Qual o resultado? A loja Wendy's foi incendiada e nos distúrbios que seguiram, uma criança negra de 8 anos foi morta a tiros. Talvez a vida dela não seja importante para o Black Lives Matter.
Lancaster, Pensilvânia.
A polícia foi chamada porque um rapaz chamado Ricardo Munhoz estava sendo agressivo contra membros da família. Esse é o próximo mártir, tá? Ele estava sendo agressivo contra a família. A polícia chegou no local, bateu na porta, uma mulher sai e em seguida sai Munhoz com uma baita de uma faca e sai perseguindo o policial. A imagem da câmera do policial mostra ele recuando e o rapaz correndo ainda assim na direção dele. Aí ele levou tiro e morreu. Adivinha, o Munhoz estava sendo processado por esfaquear outras 4 pessoas anteriormente, inclusive um adolescente, e o caso estava na justiça em andamento. Esse é mais um dos caras legais.
Kenosha, Missouri.
Dia 3 de maio, agora desse ano, Jacob Blake resolveu dar uma passadinha na casa da sua, aparentemente, ex-namorada. Só tinha um problema. Ele não podia estar lá porque estava com ordem de restrição de aproximação, porque em seus últimos, digamos, encontros, ele havia abusado sexualmente da moça, a dona da casa. Que cara bacana. O Blake então entrou na casa na marra, à noite, e pegou a vítima, perdão, à tarde, e pegou a vítima ainda na cama com o filho. Novamente, abusou sexualmente dela, dessa vez com os dedos, e falou, "I want my shit." Uma frase, vamos chamar assim, que eu meio como conservador vou entender como eu quero de volta meu grill George Foreman. Será que é isso? Acho que não, né? Pois é. Pois é, a vítima ainda conseguiu fugir, saiu de casa e não encontrou o carro. Aí ela voltou, não encontrou as chaves e chamou a polícia. A polícia chegou rápido e a cena, aí sim, a cena que a gente viu na TV começa. Se você colocar o som, inclusive, nessa cena que foi para a TV, você vê a mãe desesperada gritando, devolve meu filho. O filho dela, essa altura, estava dentro do carro que o Blake resolveu roubar. E talvez, muito provavelmente, a suposição minha, é usar o menino como refém, porque essa altura a bagunça já estava feita. A polícia se aproximou dele, atiraram com o taser falhou. O Blake deu uma banana para os policiais, tipo, tô nem aí, continuou indo na direção dos carros, com os caras apontando as armas para ele, ele nem ligou, tá? Deu uma banana para os caras. Foram seguindo de perto até que o Blake se abaixou para pegar algo no piso do carro, depois que ele abriu a porta. Dançou, tomou 6 tiros. Posteriormente, a polícia achou uma faca no piso do carro, na direção onde ele tinha abaixado para pegar alguma coisa. História não contada, tá? Mas ainda que não tivesse baixado para pegar a faca. Para proteger, para não machucar o tal do Blake, a polícia devia permitir que ele levasse o filho da vítima embora, sequestrado? Acho que não, né? Claro que na sequência, distúrbio, quebra-quebra, etc e tal. Os atletas da NFL lá, o pessoal de futebol americano, né? Usou o nome do Blake nos capacetes em homenagem a ele. Afinal, nada melhor que prestar homenagem a um cara com histórico de abuso feminino, né? Aliás, também não vi feministas reclamando dessa história. Aliás, também essa semana foi noticiado que a audiência dos jogos da NBA, em função desse excesso de encheção de saco, caiu 68% em relação ao ano passado. nada surpreendente, né? Se você considerar que o apoio ao Black Lives Matter hoje não passa de 30, talvez sejam os 30% que sobraram para assistir. Repara um padrão. Nenhum dos casos que geraram grandes revoltas, saques, caos em cidades são de, sei lá, estudantes no caminho da escola, pais de família voltando para o trabalho. Todos os casos, sem exceção, estão ligados ou têm alguma relação com alguma ação criminosa ou a um bandido maluco de alguma forma. Dos 6 casos que eu menciono que geraram revolta, 6 casos, de uma forma ou de outra, a polícia foi chamada. Ela não aparece por lá para sair atirando em ninguém. Era tudo encrenca. Só no caso, se a gente quiser separar da Breonna Taylor, a polícia estava lá, mas por um mandato policial. Ou seja, ela tinha que estar lá de qualquer forma. Mas porque era encrenca também. Nenhum caso da polícia se aproximar sem necessidade ou por algum tipo de ódio étnico. Nenhum dos casos acima são de racismo. Foram 6 bandidos em que 4 atacaram violentamente os policiais. 2 casos de violência ligada à família, esposa, mais um, aspas, vítima com histórico de violência de criança. Alguém, por favor, então, nos explique onde estão os mártires do Black Lives Matter. Mártires agora são fora da lei, é isso? O novo padrão de comportamento que estabelece aqueles que devem ser seguidos moralmente é esse? Não me parece uma coisa bacana, não. Na origem do Black Lives Matter está a violência. E por isso, talvez, a violência desses criminosos seja colocada de lado para que eles se tornem mártires. Como ousam matar uma pessoa violenta que ataca policiais? É o mesmo Black Lives Matter em que seus líderes prestam homenagem ao BLA, o Black Liberation Army, e uma das suas líderes, chamada Assata Shakur, hoje fugida da polícia, do FBI, vivendo provavelmente em Cuba, para onde escapou, evitando a acusação de assassinato de policiais em número. A mesma violência que se justifica para matar policiais, de alguma forma, não se justifica para matar criminosos. Eu sei, parece para você, parece para mim, o inverso do mundo que a gente gostaria de viver. E, na verdade, gente, é isso mesmo. A gente agradece então, pessoal, pela presença de todos vocês. Fechamos mais uma bolinha e fazemos aquele nosso jabá expresso de final do programa, convidando vocês a seguirem a gente, seja no nosso site www.saindabolha.com.br, clicando no botão lá, follow this podcast, ou em outras plataformas, Spotify, Podcast Addict, Deezer e por aí vai. Pede também para vocês darem um share se gostarem do episódio. E finalmente a gente vai passar aqui para vocês o nosso endereço do Telegram, tá? bit.ly/telegram-bolha De resto, a gente espera que vocês tenham um ótimo resto de semana. Fiquem super saudáveis, super tranquilos e que a gente entre numa fase aí mais ascendente, porque tá saco cheio já de ficar parado esse tanto, né? Vamos fazer o Brasil voltar a crescer um pouco, tá bom? Fiquem todos muito, muito mais super, super bem.
Bolinha da semana.